Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 139. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 16. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Repete comigo, todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. No Salmo 139, a palavra declara que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito e determinado os nossos dias. E toda vez que nós falamos sobre essa palavra, nós trazemos a menção ao propósito e o plano de Deus nas nossas vidas, às promessas que são os mimos de Deus sobre as nossas vidas, que também servem para glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero trazer algo para você nessa noite. Quando a palavra declara no Salmo 139 que todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus, a palavra também quer falar que o dia mau também foi escrito e determinado por Deus. Não somente o dia de bênçãos, de vitórias, de alegrias, mas o dia mau também já foi escrito e determinado por Deus na minha vida e na sua vida. Em Gênesis 2:17, a palavra fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desde a criação do homem, lá no jardim do Éden, havia uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore tinha um fruto. Fruto do qual a serpente convenceu Eva que ela tinha que comer. Então nós podemos ver que desde a criação do homem e da mulher, lá no jardim do Éden, o mal já existia lá no jardim. E por escolha de Eva, que foi convencida pela serpente, ela comeu desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a primeira coisa que eu quero falar para você, nesta noite, é que Deus fez o dia mau. E que o dia mau vai vir seguido na minha vida e na sua vida por dias, por meses e talvez por anos. Mas eles também foram escritos e determinados por Deus. Amém? Em Eclesiastes 9, eu queria que você abrisse ali comigo. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Eclesiastes 9, a gente vai ler do versículo 1 ao 3. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. O dia mau chega na vida do justo, do perverso, do puro, do impuro, do pecador. O dia mau chega na vida de todos. Ninguém se livra do dia mau. Ele se apresenta na vida de todos. O dia mau também chegou na vida de Jó. Queria que você abrisse comigo em Jó 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. E existem vários personagens na Bíblia onde o dia mau chegou, mas nessa noite eu gostaria de citar dois personagens. O primeiro deles é Jó. Jó 1:1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e aos seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a partir do versículo 13, nós podemos ver o que aconteceu na vida desse homem. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O dia mau também chegou na vida de Jó. E logo após versículos abaixo, nós podemos ver que Satanás toca nos bens de Jó. E Satanás também mata os filhos de Jó. E Satanás, não contente com tudo o que ele tinha feito, ele se chega novamente à presença do Senhor e fala: permita-me que eu toque no corpo de Jó, no osso e na carne de Jó com enfermidades. E uma das coisas que me chama a atenção é o que está escrito em Jó 2, do 9 ao 10. Então a mulher de Jó lhe diz: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele responde à sua mulher: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. O dia mau chegou na vida de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que não se desviava do mal. O dia mau não chegou porque ele estava em pecado. O dia mau chegou porque ele chega na vida de todos nós. E ele é seguido de dias, de meses ou de anos. O dia mau também chegou na vida de Noemi e Elimeleque. E isso está escrito no texto de Rute 1, do versículo 1 ao versículo 7. Onde Noemi e Elimeleque eram de Belém de Judá. E no momento provavelmente de seca e de fome naquela terra, eles decidem deixar Belém de Judá e ir para a terra de Moab. E a terra de Moab, ela surge através do incesto de Ló e as suas duas filhas. Uma terra idólatra, uma terra onde reinava a imoralidade, a idolatria. E aonde existia a poligamia, onde o homem podia ter mais de uma esposa. E eles saem, esse casal, junto com seus dois filhos, Malon e Quilion, e vão para a terra de Moab. E quando eles chegam na terra de Moab, a palavra de Deus não diz o certo quantos anos levaram, mas diz que Elimeleque morre em Moab. E Noemi fica viúva com seus dois filhos. Seus dois filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Rute. 10 anos se passam. E morrem também Malon e Quilion. E o que, que essa história me faz entender? Que o dia mau muitas vezes se apresentou na vida deles através de uma escolha. No momento de crise e dificuldade em Belém de Judá, eles decidem se mover para a terra de Moab. Eles escolhem se mover para a terra de Moab. E ali Noemi pede o seu marido e os seus dois filhos. O dia mau vai chegar na vida tanto daqueles que andam íntegros, retos, que são tementes a Deus, que não se desviam do mal, que andam em santidade, como daqueles que fazem escolhas, tomam decisões sem pedir a direção de Deus. E tanto num exemplo quanto do outro, o nosso Deus sempre nos dará uma segunda chance. Ele sempre é um Deus amoroso. E talvez diante de uma escolha errada, de uma decisão errada, muitas vezes haverá as consequências dessa escolha, dessa decisão. Para a vida do Noemi, custou a vida do seu marido e de seus dois filhos. Sempre haverá uma consequência. Mas ficará realmente a experiência. Ficará a experiência daquilo, o aprendizado daquilo, daquela escolha que, né, nós fazemos. Então o Senhor, ele planejou dias bons e também dias maus. E muitas vezes quando nós lemos esse texto e quando nós conseguimos ver o que essa mulher falou para Jó. E quando Jó fala, acaso Deus não nos fez realmente, né, não nos deu as coisas boas, por que, que ele não nos faria as coisas ruins também? Recebemos o bem de Deus, por que, que não receberíamos o mal de Deus? E aí está a grande confusão na nossa mente. Principalmente, a forma como você conheceu, às vezes, Jesus e ele foi apresentado a ti. Eu não vim de um lar cristão. E quando realmente eu comecei a caminhar com o Senhor, me foi apresentado um Jesus e um Deus que resolveria todos os meus problemas. E que eu não passaria mais por lutas, que eu não passaria mais por dores, por angústias, por sofrimentos. E que Ele era um Deus bom. E que Ele resolveria todos os meus problemas. Me foi passada a imagem de um Deus e de um Jesus que teria o único interesse de fazer com que eu vivesse um cristianismo de uma vida totalmente agradável. Onde eu não teria problemas, onde eu não teria realmente dificuldades, onde eu viveria em vitória todos os dias da minha vida. E muitas vezes, nós até cantamos isso. Não tenho nada contra músicas que falam isso, porque essas pessoas foram inspiradas por Deus para fazer essas músicas. Mas o que eu queria e quero trazer para você nessa noite é uma visão de que muitas vezes, queridos, nós entramos na presença de Deus, às vezes, somente interessados por aquilo que as mãos dele podem nos oferecer. E na maioria das vezes, isso é muito inconsciente. Porque dentro de nós, nós queremos viver uma vida agradável aqui. Nós não queremos ter problemas. Ora, não foi me apresentado um Deus bom? Por que que ele se apresenta um Deus mau de vez em quando? E nós até cantamos esses louvores. Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Existe uma outra canção que fala: quem me viu passar pela prova e não me ajudou? E a nossa oração e os nossos louvores diante do Deus Altíssimo e Grandioso é somente interessado no nosso eu, em satisfazer os meus desejos e a minha vontade. Nós estamos no centro desses louvores e dessas canções. E muitas vezes, isso é muito inconsciente. Porque nós somos espírito, alma e corpo, e a maior luta e a maior guerra e o maior inimigo da sua vida vai ser a sua alma. Porque na sua alma estão os seus pensamentos, estão os seus sentimentos e a sua vontade. É aquilo que ela quer. É aquilo que ela deseja. É aquilo que ela busca. E isso é muito inconsciente. E deixamos de adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez na cruz por amor a nós. E passamos realmente, inconscientemente, buscá-lo por aquilo que as mãos dele podem oferecer. E na maioria das vezes, quando nós cantamos esses louvores, quando nós estamos no centro, quando a nossa vontade, o nosso querer está no centro dessas coisas, a nossa adoração se torna uma estratégia para obtermos aquilo que desejamos. E não uma entrega valiosa por alguém que é mais valioso do que nós. Como um Deus que nos ama tanto, que criou os céus e terra, que deu seu único filho por amor a nós, pode permitir o dia mau nas nossas vidas. E muitas vezes, quando estamos passando pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, quando os nossos sonhos são despedaçados, nós provamos do silêncio de Deus nas nossas vidas. Ele não fala. Ele fica em silêncio. E nesses momentos ele não responde às nossas orações. Nesses momentos nós passamos pelo luto, pelas dificuldades, pela dor, pelo sofrimento. Mas a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite é que o dia mau traz crescimento, alinhamento e amadurecimento sobre as nossas vidas. Amém? O dia mau prepara você para viver as promessas de Deus e os planos de Deus que Ele tem ao seu respeito. Os sonhos despedaçados que Deus permitiu na sua vida permite que você possa ser alinhada àquilo que Ele tem. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, nós começamos a provar de todas as promessas de Deus na nossa vida. E foi um tempo tão maravilhoso e tão precioso. E quando realmente nós começamos a provar da restituição de Deus sobre as nossas vidas, o Senhor nos entregou, né, uma empresa nas nossas mãos, onde eu era responsável por administrar essa empresa. E eu vim de uma família muito simples e, né, e muito humilde. E eu fiquei tão feliz e eu acabei me embriagando com aquilo. E eu lembro que um dia eu estava na nossa empresa e eu recebi um jornalzinho. E ali estavam as grandes empresárias, né? Era um jornal que todos os lojistas recebiam da Associação Comercial do Paraná. E lá estavam todas as empresárias bem-sucedidas da cidade de Curitiba. E eu falei, uau! Um dia eu vou estar nesse jornal. E eu comecei a correr atrás do meu sonho, do meu desejo diante daquilo que eu achava que era o melhor para mim. Pois, ora, eu sou uma pessoa determinada. E talvez eu usei a minha determinação para correr atrás daquilo que eu queria. E eu comecei a correr atrás daquilo que eu queria. Comecei a fazer cursos, comecei a me aperfeiçoar. E eu lembro que no momento de desespero, diante de tantas tarefas que eu tinha para fazer, marido, ministério, casa, filhos, administrar o lar, administrar a empresa, eu cheguei diante do Senhor e falei, Senhor, está muito pesado. O Senhor, a tua palavra fala que o Senhor confia a talentos, e por que, que o Senhor me confiou tantos talentos na minha mão para me administrar? E naquela manhã onde eu estava orando, o Senhor, Ele falou para mim, você tem colocado em prioridade o seu sonho e o projeto que você idealizou e que você achou que era o melhor para a sua vida. Mas eu não estou nisso. E hoje eu peço para você entregar esse sonho nas minhas mãos. E foi muito difícil. Foram dias de choro e eu voltei para cuidar da minha família na minha casa, dos meus filhos, do meu marido, do ministério. E eu descobri que esse sonho, que era um projeto de Deus na minha vida, tirava o sonho daquilo que Deus tinha planejado para a minha vida. E anos se passaram. E um dia eu estava num dos nossos retiros de integração. E vem uma senhora falar comigo. E ela fala, pastora, eu estou chegando na igreja agora e eu tenho um grupo de mulheres empresárias de Curitiba que já leva esse grupo há 5 anos. Eu gostaria de contar com o apoio da igreja. Será que você pode estar caminhando junto comigo? E eu falei, amém, querida. Vamos, que dia que é, tal dia, então vamos. Na época, a irmã Lúcia, que é a nossa líder da intercessão aqui, esteve junto comigo. E chegou o dia de eu ir até aquela casa. Uma casa muito linda, que eu nunca tinha visto coisas tão lindas igual ver aquela casa. Naquela casa, e aquelas mulheres começaram a chegar. E eu vi aquelas mulheres, mulheres muito influentes, né? Mulheres aos nossos olhos, né, com bens e E elas falavam, nossa, comprei uma Land Rover Zero. A outra, ah, eu vou viajar para a Europa. Nossa, mas você não foi para Dubai semana passada? Sim, mas eu vou para a Europa. E eu fiquei ouvindo tudo aquilo, queridos. E eu falei, eu vou para o banheiro. Porque a irmã que tinha me convidado para ir naquela reunião, ela não tinha chegado ainda, então eu não conhecia ninguém que estava lá. E eu pedi para ir ao banheiro. E naquele dia eu me ajoelhei. E falei, Senhor, estou me sentindo tão pequena aqui. Senhor, o que, que o Senhor quer com isso tudo? Me explica, eu não estou entendendo. E aquele dia, o Espírito Santo falou para mim, eu trouxe você nessa casa, eu trouxe você esse grupo de mulheres para provar para você que eu não frustro os seus sonhos. Você sonhava e você desejava estar no meio dessas mulheres. Mas eu não queria que você estivesse no meio delas, como uma delas. Mas sim, que você estivesse no meio delas, como uma mensageira da minha palavra. O nosso Deus não frustra os nossos sonhos. Ele despedaça muitas vezes. Mas lá na frente, quando nós entendemos e nós nos rendemos e nós nos submetemos, ele mostra o porquê ele permitiu tudo aquilo. Você não tem um Deus que despedaça o seu sonho somente para te ver sofrer. Mas ele despedaça para te mostrar aquilo que ele quer e aquilo que ele tem sobre a sua vida. E a segunda coisa que eu quero falar essa noite. O dia mau traz crescimento e amadurecimento, como eu já falei. Ele traz alinhamento. Ezequiel 31:5 fala assim. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. E se multiplicaram os seus ramos. E se alongaram as suas varas por causa das muitas águas durante o seu crescimento. 1 Coríntios 3:6-7. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus dá o crescimento. Somente Deus sabe o que é bom para mim e para você. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é o melhor de Deus para as nossas vidas, não é o bom de Deus para as nossas vidas. Porque nós vivemos o cristianismo por um propósito. Nós não estamos aqui somente para viver uma vida agradável, sem problemas, sem dificuldades. Porque a dor, o sofrimento, os sonhos despedaçados, a frustração, a decepção e a angústia nas nossas vidas nos trazem crescimento, amadurecimento e alinhamento. Amém? Viver por propósito é viver os planos de Deus, os planos que Deus tem a nosso respeito. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deuteronômio 11:2. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. E muitas vezes, quando um momento de dor e sofrimento, de crise, de angústia, de pressão chega nas nossas vidas, a nossa primeira reação de nós que somos cristãos, que conhecemos o Senhor, que andamos retos, íntegros, tementes a Deus e se desviamos do mal e andamos em santidade. A primeira reação que nós temos é de espanto. Deus? Como isso é possível? Deus? Como isso pode acontecer comigo? E muitas vezes, nessas horas, o que entra em ação é a nossa justiça própria. E nós pensamos, eu sou justo. Eu sou justo. Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu obedeço os mandamentos do Senhor, eu estou andando em santidade. Eu cuido de pessoas, eu discipulo pessoas. Eu tenho uma célula, eu sou um líder de célula. E a nossa alma sempre vai gritar. E ela vai falar, você não merece passar por isso. Existe alguma coisa errada. E muitas vezes, queridos, nós achamos que porque nós fazemos todas essas coisas, foi nos dado um cartão de crédito celestial. E esse cartão de crédito me dá um crédito para que nenhum mal me aconteça. Nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sofrimento. E nos achamos melhores do que os outros. E nos comparamos com o perverso, com o injusto, com o que não teme a Deus, assim como Jó fez. Porque depois disso, tudo que nós falamos sobre Jó, Jó teve muitos conflitos no interior dele com Deus. Muitos conflitos. E ele se questionava. E muitas vezes a dor e o sofrimento vêm. Nós nos apossamos da justiça própria das nossas vidas. E isso faz com que automaticamente a gente ative a incredulidade nas nossas vidas. Toda vez que eu não me acho merecedor daquilo que Deus está fazendo, eu deixo de confiar em Deus. E eu perco a minha fé. E a incredulidade entra na situação e na circunstância que nós estamos passando muitas vezes. E chegamos diante da presença do Senhor, porque a nossa alma, ela fala assim, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você ler a palavra, mais rápido o Senhor vai resolver o seu problema. E nós fazemos isso. Só que às vezes o dia mau, ele não dura dias, ele dura meses. E às vezes ele dura anos. E a dor não passa. O sofrimento não passa. Então nós tentamos ser positivos. Autoajuda. Logo isso vai passar. Eu vou começar a falar frases de vitórias. Que logo isso vai passar. Só que não passa. Porque às vezes Deus permitiu a dor e o sofrimento, que era o único meio de Ele atrair você para perto dEle. E a dor e o sofrimento não passam. As dificuldades não passam, os problemas não passam. E de repente nós nos vemos cercados de uma tristeza. A nossa alegria é tomada. A dor e o sofrimento levaram a minha alegria. E eu não sinto mais prazer de estar na presença do Senhor. Eu não sinto mais prazer. A adoração que eu fazia para o Senhor, ela cessa. Ela encerra. E esse momento é um momento muito delicado nas nossas vidas. Porque lembra que eu te falei que a sua alma, ela sempre vai querer aquilo que te dá prazer. Satisfazer o seu desejo e a sua vontade. E mais uma vez ela vai gritar no seu interior. Deus esqueceu de você. Isso é impossível para Ele. E a sua alma vai falar assim para você, você não tem mais prazer de estar na presença do Senhor, não é? Você precisa buscar prazer em outras coisas. E é nesse momento, quando a nossa justiça própria toma conta de nós, nós ficamos amargurados, impacientes e zangados com Deus. E muitos abandonam a fé. E muitos procuram esse prazer que ele já não encontra mais na oração e na adoração, no pecado. Porque o pecado dá prazer. O prazer que eu não encontro mais na presença de Deus. E é aquilo que Deus fez para aproximar o seu filho dele. A dor e o sofrimento afasta esse filho da presença de Deus. Porque ele fica com o coração amargurado, cheio da justiça própria, daquilo que ele acha que ele merece, daquilo que ele acha que ele deve ter, daquilo que ele acha que não é justo com que ele venha passar. E por trás de toda angústia, de todo sonho despedaçado, a presença divina espera ser descoberta. E o não de Deus nos aproximará dele. E esse é o objetivo. E revelará quem ele é nas nossas vidas. Porque quando nós passamos por momentos de lutas, de angústia, de dor, onde vem um ladrão e rouba a nossa alegria, é nesse momento que nós chegamos diante da presença do Senhor e clamamos: Senhor, eu só quero a minha alegria de volta. Eu só quero o prazer de viver de volta. Eu só quero olhar o mundo colorido de volta, porque ele está todo cinza. Eu já não estou mais tão interessado que o Senhor resolva o meu problema, mas devolve a minha alegria. Devolve a minha satisfação de viver, porque eu perdi a minha alegria. E é nesses momentos que o Senhor se revela de uma forma sobrenatural. Porque eu creio que ele olha lá do trono dele e fala: agora você entendeu. Você volta à essência daquilo que eu criei você para se relacionar comigo. Não interessado única e somente naquilo que as minhas mãos podem te oferecer. Mas você me adora e você me busca por aquilo que eu sou na sua vida. Porque o Senhor, ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós venhamos voltar à essência da adoração. Onde os nossos louvores não passarão apenas de que nós estamos no centro para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Deixa eu te falar algo. O nosso relacionamento com Deus e tudo que Ele nos der vai ser consequência do nosso relacionamento com Deus. E Ele te chama nessa noite a voltar à essência daquilo que Ele planejou, desde o jardim do Éden. A essência daquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Ele quer se relacionar conosco. E a terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite: que o dia mau, ele nos prova. E quando escolhemos voltar realmente à essência daquilo que ele planejou, ele nos aprova. O dia mau, ele nos prova, sim, mas ele nos aprova. E quando reconhecemos que a nossa justiça própria, que é aquilo que a nossa alma deseja, quando nós reconhecemos que através da nossa justiça própria, nós realmente somos cercados de incredulidade, de falta de esperança, de falta de fé. E nos tornamos pessoas tão amarguradas. Não temos mais alegria. Quando nós reconhecemos isso diante de Deus, quando nós reconhecemos que, na verdade, nós estamos amargurados, porque nós não entendemos os planos de Deus em relação àquela circunstância e àquela situação. E quando nós nos arrependemos, a justiça de Deus se faz sobre aquela situação. A nossa fé é ativada diante daquela situação. E Deus, ele move o sobrenatural. Porque ele tem o poder para fazer isso. Amém? Isso aconteceu também na vida de Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, capítulos e capítulos à frente, nós podemos entender quantos conflitos esse homem viveu. Seus amigos se levantaram contra ele e muitas vezes falavam: você está passando por isso porque você está em pecado. Há alguma coisa errada com você, Jó, por isso que você está passando por isso. E houveram muitos conflitos com Jó e o relacionamento dele com Deus. Até que Deus se apresenta diante de Jó e fala: Jó, você quer ensinar Deus a ser Deus? Todas as coisas estão sob o meu domínio. Então Jó reconhece. Jó reconhece a justiça própria que o deixou amargurado. E quando Jó ele reconhece, vai comigo lá em Jó 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Que momento da vida de Jó ele pôde declarar que os olhos dele podiam ver o Senhor. Num momento de dor, num momento de sofrimento, num momento de desespero. Adorar o Senhor, orar o Senhor, ter uma vida devocional com o Senhor. Quando tudo está bem, é fácil. E quando nós passamos por luta, por angústia, por sofrimento, onde Deus está em silêncio, onde Ele não fala, onde Ele não dá direção, onde não conseguimos ouvir o conselho dEle. Quando a nossa conta do banco está estourada, quando nós estamos com problema dentro de casa, nós podemos dizer que nossos olhos podem ver o Senhor nessas circunstâncias. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender que o dia mau ele vai bater a sua porta. Pois ele bate na porta dos puros, dos impuros, dos perversos, dos pecadores, de todos nós. E quando ele bater na sua porta, isso não te faz melhor do que aqueles que não conhecem a Deus e do que aqueles que neste momento estão pecando lá fora. Mas nós temos Deus. Nós temos a quem recorrer. Nós temos em quem se fortalecer. Mas tudo isso só é possível quando você realmente reconhece que a sua alma está amargurada pela sua justiça própria. Porque você não se acha merecedor disso que está acontecendo. E a amargura da nossa alma nos afasta de Deus. Não nos deixa confiar em Deus. Não nos deixa acreditar que Deus pode resolver essa circunstância. Quando nós estamos com a nossa alma amargurada, nós não conseguimos ativar a fé, a esperança de que Deus realmente pode entrar com a intervenção dele em toda essa situação. Um dia eu tive que chegar diante da presença do Senhor também. E talvez assim como Jó, eu reconheci que diante daquele dia mau que já estava durando meses, a minha justiça própria reinava. Porque eu não me achava merecedora daquilo. E eu cheguei diante da presença do Senhor, porque deixa eu te falar. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós falamos de um relacionamento de amor, de lealdade, de fidelidade e de transparência. Onde há não somente a doação dEle, mas a nossa doação também. Porque Ele não se afastou de você durante esse momento. Ele está ali à sua disposição. Mas a dor e o sofrimento te afastaram do Senhor. E eu cheguei diante do Senhor e falei, Deus, eu preciso ser transparente contigo. E Deus, Ele não tem dificuldade de ouvir a verdade do teu íntimo. Ele é um Deus forte e poderoso. Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus disponível. E Ele é um Pai que o que Ele mais quer é ouvir a verdade do íntimo dos seus filhos. E eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu estou frustrada com o Senhor. Porque Tu és Deus. Tu és o Deus forte, poderoso, soberano. Tu és o dono do ouro e da prata. E na verdade, se o Senhor quisesse, o Senhor já teria resolvido isso, ó, em um estalar de dedos. Mas sabe por que você não resolveu? Porque você não quis. E aquele dia eu chorei durante uma hora. Toda aquela amargura que estava dentro do meu coração, nos momentos de dor e sofrimento, onde eu tentava ser positiva. Onde eu tentava realmente buscar o Senhor, mas interessado naquilo que as mãos dEle podia dar. E não acontecia. Onde, naquele momento de dor e sofrimento, a minha alegria foi roubada. E toda aquela dor, toda aquela amargura da minha alma, foi realmente colocada para fora em forma de lágrimas. E eu chorei durante uma hora. E eu falei, Senhor, a verdade é que não adianta querer brigar com o Senhor, não é? Porque o Senhor sempre está certo. Deixa eu te falar algo. Não brigue com Deus. Ele sempre está certo. Pensa no cara que sempre está certo. Ele se chama Deus forte e poderoso. Deus da glória. Rei dos reis. Senhor dos senhores. E aquele dia eu pude ouvir a voz de Deus novamente. Aquele dia minha fé pôde ser ativada novamente naquela circunstância e naquela situação. E assim como aconteceu na vida de Jó, Deus restaurou a minha prosperidade em todas as áreas da minha vida. E eu quero orar por você essa noite. Como está o seu coração? Talvez essa circunstância, essa situação de dor e sofrimento, de sonho despedaçado, você esteja passando por isso neste exato momento. E o Senhor, Ele te chama nessa noite para falar. Tira a amargura do seu coração. Tira a amargura do seu coração. Tira a amargura do seu coração. Porque eu preciso ativar a sua fé para que você veja aquilo que eu vou fazer nessa circunstância e nessa situação. Se você está nessa situação, eu quero que você venha aqui, que nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos orar por você nessa noite. Não tenha vergonha. Existe bálsamo de Deus nessa manhã. Existe cura de Deus nessa manhã. Existe renovo de Deus nessa manhã. E da mesma forma que Deus restaurou a prosperidade de Jó, Ele toca na sua vida nessa manhã, tirando toda a amargura da sua alma, todos os questionamentos de dentro de você. E Ele ativa a fé na sua vida nessa noite. Ele fala: eu ativo a fé novamente. A incredulidade sai, o medo sai. E eu ativo a fé na sua vida novamente essa noite. Fala a verdade do seu íntimo para Deus nessa noite. Ele te conhece. A palavra de Deus declara que Ele conhece os nossos pensamentos. Que antes mesmo da palavra vir à sua boca, Ele já sabe o que você está sentindo. Ele sabe que você não está bem com Ele. Seja transparente. Fale: Senhor, realmente eu me senti abandonada, eu me senti esquecida pelo Senhor, eu me senti desamparada nessa situação. E você vai ouvir novamente a voz dEle. Eu cuido de você, eu protejo você, eu não saí do controle, eu estou com você. Agora é você e Deus, querido. Eu quero pedir para os líderes de célula, os diáconos, ficar somente do lado deles. E depois que você perceber que ele acabou de fazer oração, como se ele estivesse novamente se reconciliando com Deus, eu queria que você, líder de célula, diácono que está aqui, que você orasse ativando novamente a fé dessa pessoa que está aqui. Quando a amargura sai, quando a justiça própria vai embora, a fé é ativada novamente, a esperança volta novamente, a alegria volta novamente.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.